O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas não que puto sois. Se Baião é bom só.
Tá no ar a vigésima segunda edição do podcast Baião de 2, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam com debates, entrevistas. Aqui sou eu, Gil Luiz Mendes, comandando aqui do meu lado Lucas Gin, o homem de calculé. Também temos aqui hoje Raul Cavalcante, Maurício Tagino, já os tradicionais homens da bancada desse Baião de 2. E hoje participação mais que especial de Fábio Trammer, da banda Ed, e do Trammer Sub-América, né? Super Sub-América, né?
Exato. E Orquestra Santa Massa também aí.
Orquestra Santa Massa, Tricolor, Fábio Trammer aqui pra gente falar sobre futebol nordestino hoje, falar sobre Santa Cruz, esporte, América de Natal, Altos do Piauí, a gente vai falar hoje também. Raul, certinho, meu filho?
Fala, Gil, tudo certinho?
Tranquilo. Maurício Tagino, depois de 11 rodadas, seu time saiu do purgatório, do inferno da zona de rebaixamento.
Deixei um presentinho pra vocês na ZR.
Foi?
Mas não tem muito o que comemorar não, que o saldo de gols ainda é negativo. Boa noite a todos.
Boa noite, já com esse otimismo todo de Maurício Tagino, a gente vai começar aqui passando para os destaques do programa de hoje. Fla-Flu em Natal tem renda maior do que todos os jogos dos times locais, lá o jogo lá em Natal. É, jogos no Nordeste sem times da região, aonde é que isso vai parar? Ainda em Natal, o América apresenta uniforme de gosto duvidoso e contrata pela quarta vez o técnico Francisco Diá. Hoje você vai saber quem é o Altos, o time do Piauí que é a sensação do Campeonato Brasileiro da Série D. E o nosso já tradicional, comentários das séries A, B, C e D, a sopa de letrinhas aqui do Baião de 2. E no quadro Histórias do Futebol Nordestinos, vamos falar sobre Rick, o artilheiro nigeriano que ajudou a construir o estádio do Barradão. O Fla-Flu realizado em Natal no último domingo garantiu para a Arena das Dunas a maior renda de sua história. Foram R$2.214.850. O valor supera o R$1.600.000 que havia sido arrecadado na partida entre Flamengo e Avaí no ano passado também pela Série A do Brasileiro. O Clássico Carioca, que terminou 2-1 para o Fluminense, levou a campo 25.946 torcedores, número que não é o recorde do estádio, porque isso foi na Copa do Mundo, quando deu 36.700 pessoas no jogo Gana 1, Estados Unidos 2. O recorde no caixa de uma boa administração da Praça Esportiva, que vai tentar atrair mais jogos da Série A do Brasileirão lá em Natal. Vamos abrir aspas aqui para Mauro Araújo, diretor-presidente da Arena das Dunas. Segundo ele, a gente está satisfeito com o resultado operacional do evento, não vamos nos restringir a clubes locais, porque existe torcida de fora e a gente precisa ser democrático nesse aspecto. Mauro Tagino, eu quero que você comece falando sobre isso. Quantos jogos mais iremos ter no Nordeste do Flamengo para enriquecer a Arena das Dunas e suas empreiteiras e todo mundo que está envolvido nisso?
Rapaz, até pagar o rombo, né? Pagar a conta que a construção desses estádios deixou. E é um saco sem fundo, mesmo, né? A tendência vai ser, já que os times do Rio estão sem estádio, né? Com a exceção do Vasco. A tendência vai ser essa mesmo, todo mundo mandar jogo no Nordeste. E eu não vou usar aquele termo que mistura Paraíba com outra coisa, não vou usar esse termo que eu não gosto dele, mas...
Não, nem eu, não gosto desse termo não.
É chato isso, no mínimo, né? Chato e preocupante porque acaba diminuindo a força das equipes locais que... Já não é tão grande como a gente gostaria.
Uma frase do Mauro Araújo que eu destaquei aqui É quem fala, não vamos só restringir aos clubes locais porque existe torcida de fora. Ok, então eu vou falar aqui pro Santinha, que joga todo jogo aqui em São Paulo. Também tem torcida do Santa aqui em São Paulo, pra que ele joga no Arruda? Joga aqui no Pacaembu, pô, tá parado pro Pacaembu. Se for pensar assim.
Pois é.
Fábio, o que é que tu acha dessa situação?
É triste, né? É um problema muito sério que vem da estrutura do futebol brasileiro. Porque claramente desprestigia o futebol nordestino, o futebol do norte, o futebol do centro-oeste, em decorrência de fazer circular todos os investimentos da sudeste, sul e nessas praças já conhecidas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. E um país do tamanho do Brasil, isso atrapalha até na economia dos estados, sim, etc. e tal. Tem um fator também que, para um jogador, para um calendário do futebol brasileiro, que o jogador tem vários jogos e pouquíssimo tempo de descanso, ainda ter que, no jogo que tem na sua casa, que seria, teoricamente, que você não viaja e descansa mais, você vai estar na estrada, você vai estar voando. E isso, no final do campeonato, também há um desgaste muito grande nos atletas e acaba também influenciando no resultado, na qualidade do futebol jogado.
Raul, imagina a galera do Rio de Janeiro agora, torcedor do Flamengo. Há quanto tempo não vê o time jogar na cidade do Rio de Janeiro?
Acho que eles vêm lá no Espírito Santo, em Volta Redonda, acho que nem tá tendo mais, tá?
Rolou um jogo, né? Rolou uns jogos.
Acho que o Botafogo joga lá ainda.
Né? Botafogo. Mas, assim, não é só o Nordeste, né, cara? Um dia desse teve jogo lá na Arena Amazônia também. Acho que do Flamengo. Não,
o que me intriga muito, bicho, é essa questão que, tipo.
O cara viu que deu, Brasília também.
O cara viu que deu dinheiro. Beleza. O cara viu lá que deu 1.800.000 e pouco. Né? E também quebra aquela questão. Aí você vai enfraquecer cada vez mais o futebol local. O América e o ABC juntando todos os jogos do ano. A gente já tá em junho, metade do ano.
Nem no Clássico.
Nem no Clássico. Deu o público que deu, 25 mil pessoas, e não deu a renda que deu. Porque, se eu não me engano, os ingressos variam entre 60 e R$300.
Bicho. Pela renda que tu falou, realmente, foi salgadinho o preço aí do
ingresso. Deu 25 mil pessoas
dos e 2 milhões
deu 2.200.000. Ou seja, tem muita gente que ganha dinheiro, né, nessa brincadeirinha.
Teve um caso que a gente falou aqui, né, do jogo da Copa do Brasil, Confiança e Flamengo. O cara queria cobrar quanto no ingresso? 200 pau.
Dia do jogo tinha o ingresso a 400 pau.
R$400.
É meio absurdo isso, né?
É bem absurdo, é aleatório, né? Os caras escolhem na hora, parece que escolhem na hora o quanto quer, quanto vai ser, como vai ser, e decide na hora e faz. E, enfim, é muito ruim pro torcedor também, que torce ali pro clube do seu estado e tal, e na hora que tem a maior promoção é sempre para um clube de fora, um campeonato que já não tem grandes jogadores,
é uma dificuldade
muito grande, Não entendo. E eu não entendo mais ainda, é como o Rio de Janeiro. Não tem estádio hoje em dia.
Um parou, o Maracanã tá parado por conta do. Os dois, né? O Maracanã e o Engenhão por conta das Olimpíadas, né? Mas desde o começo do ano.
Não,
o
Engenhão faz uns 3 anos que tá parado aí.
Vai reabrir agora para as Olimpíadas, né? É. O reflexo do nosso futebol. E tem que dar uso para as arenas, né?
Exato.
Vamos comentar mais uma vez a Arena Pernambuco. Amanhã tem jogo dos artistas. Foi convidado não para jogar bola lá, não. O Wesley Safadão.
Já tem um vendido 5 mil ingressos.
Eu faço parte dos funcionários da música e não dos artistas da música.
Eu lembro, eu já joguei bola com o Fábio, jogo dos artistas com a imprensa lá nos Aflitos.
Cara, eu tava meio que virado, tinha tocado na madrugada anterior. E fui direto, eu lembro que eu peguei uma bola, eu tava jogando na lateral direita, peguei uma bola quando corri da minha área até o meio campo, depois não consegui mais correr, já fui pedindo pra sair.
Eu tenho uma foto, daqui a pouco eu vou mostrar essa foto pra Fábio desse jogo. Mas ainda bateu a bolinha hoje, Fábio?
Cara, eu tô correndo, eu tô treinando mesmo, eu comecei a ter lesão. Passei ali aquela fase da adolescência, você vai envelhecendo, comecei a ter lesão e comecei a fazer fortalecimento e a correr. E aí é uma dinâmica diferente a corrida. Eu ando correndo 3-4 vezes por semana e nunca mais joguei uma pelada. Mas eu tô bem afim, porque agora eu tô com pulmão pra correr atrás da bola.
Vamos fumar, né? Vamos embora. Vamos marcar essa pelada aí pra jogar com o Fábio.
Eu narro, velho.
Tu narra? Tu bate bola não?
Parei com isso.
É.
Parei.
Pois é, então. Eu tô com fita, tô com um físico bom pra jogar bola e tal, mas agora.
Aquela bombinha de ar.
Agora me falta pulmão. Né? Acabou meu pulmão. Vim pra São Paulo, poluição, frio. Voltei até asma, então não tô podendo jogar bola. Inclusive, tô afastado lá do alto. Ah, mas o meu futebol não interessa muito aqui nesse programa, não, né? Vamos passar para o próximo assunto, por favor. É. Continuando no Natal. O técnico Francisco Diá se apresentou ao América na tarde dessa última segunda-feira. A gente tá gravando aqui na terça, né? E ele inicia sua quarta passagem lá pelo Alvirrubro com a missão de conquistar o acesso à Série B. Ele é vice-campeão do Nordeste, campeão paraibano esse ano. E chega depois que Sérgio China, a gente comentou semana passada aqui, tava com uma pressão muito grande. São quatro jogos sem vencer na Série C. E tá toda essa pressão em cima do América de Natal. Porém, ontem também, mesmo dia... O time apresentou o novo uniforme, uma camisa que lembra muito a camisa do PSG. Ele é azul predominante, né? Tem um modelo que tem duas faixas azul escuro, branco e vermelho na parte central. O uniforme é comemorativo e terá um valor diferenciado mais alto do que um convencional. Custará a bagatela de R$ 399. E terá toda a renda revertida para o departamento de futebol do clube, que vai usar para reforçar o time para o acesso para a Série B. É, como é rádio, não pode mostrar, mas a gente vai colocar no Facebook, no Twitter do programa.
Capa
a gente vai colocar como capa do programa essa camisa linda, do América de Natal.
De camisa azul, Maurício entende, né, Maurício?
Explana então, Maurício, já que você entende de camisa azul, explane sua opinião sobre a camisa do América de Natal.
Rapaz, eu fico com o comentário que o Hector mandou aqui, que ele pescou da internet. R$ 400... Com 400 eu compro o time do América e quero o troco.
Não, faz isso, né?
Não, não é uma opinião minha, não é uma opinião do Hector, é uma opinião anônima das internets da vida. Mas a camisa ficou... Eu não vou usar o... Não vou usar o termo, prefiro me reservar, usar o gosto duvidoso mesmo. Porque não tem identidade nenhuma
então, com... Então, isso que eu ia falar, o porquê azul... E o porquê essa quase cópia da camisa do
PSG? Azul da cor do mar, né? Acho Natal ali. É. Cor do mar, cor do céu. Quer representar o encontro do mar com o céu de Natal.
Não faz.
Sei lá que porra é essa.
Não faz o mínimo sentido. Na questão vamos falar aqui de Santa Cruz. Tem uma questão. Santa Cruz já usou alguns anos seguidos a camisa azul. Mas por que faz alusão ao título da fita azul? A camisa azul do Sport dizem porque é da Holanda.
Né? Já tinha lançado um laranja e lançou azul.
Azul e tal. O Ceará fez a camisa roxa uma vez de lilás, porque a primeira cor do Ceará foi lilás e branco. Faz um sentido, né?
Palmeiras também, né?
É, o Palmeiras azul, da Itália, né? Mas tô pegando ali os times do Nordeste. Mas tem umas coisas que não dá
Náutico fez aquela...
Verde capibaribe, né? Era pra fazer marrom,
né? Exato.
Verde lodo.
Verde pasta de dente.
É, se for verde do capibaribe, tem que fazer o verde lodo, né? Com o cheirinho do capibaribe.
Opa!
Fábio, R$ 400 na camisa de futebol.
Tá louco, meu amigo. Só se tivesse todos os ingressos do ano junto com a camisa.
Pra ver o América.
Bom, para o cara lá do Rio Grande do Norte,
talvez fosse justo.
Aí, a do Santinho ia adorar. 400, pegava uma camisa, não esse modelo aí do América, mas uma camisa do Santa Cruz e os ingressos aí, tava valendo demais.
Pois é, e aí ele fala que esse R$ 400 é uma coisa limitada, exclusiva, que vai ajudar o time a arrecadar fundos para... Não consigo entender, bicho.
Baixar o preço do ingresso, que é bom, ninguém quer, né?
Pois é, aí o cara acha ruim que o seu time não consegue colocar 25 mil pessoas na Arena das Dunas, como o Flamengo fez. Cara, R$ 25, vamos colocar R$ 25 a 10, R$ 20? Quanto de renda vai dar isso? Opa. Quantos jogos ainda tem o América pra fazer? Às vezes o cara tá meio burro, né, bicho?
Não é burrice não, rapaz, não é burrice não.
Ou a esperteza não, demais.
É, rapaz.
O cara não dá ponto sem nó, não.
A gente sabe quem são os burros nessa brincadeira, né? Mas não vamos falar, não.
E outra coisa que eu já falei nesse programa, eu vou repetir novamente. Bicho, mais de R$ 100 numa camisa, não de futebol, numa camisa qualquer, bicho. Numa camisa qualquer, você dá mais de R$ 100. Numa camisa, você vai comprar as duas camisas, a oficial e a segunda.
Quem então? Quanto no caso deles, né?
Quanto é o salário mínimo? Bicho, R$ 900. Não, velho, não dá. Aí depois vem a turma querer combater pirataria. Não compre a camisa falsa do seu time. Como?
Como? Como? Como vai deixar de comprar, pô?
Quanto a camisa do Santa hoje? Tá 170. Do Sport, 210, né?
210, 250 essa preta.
Não, tá a do Bahia também é bem cara. Do
Vitória. Quanto disso aí fica pro clube, sabe?
Não.
São cerca de 8 a 10%.
Sério? 8 a 10% fica pro clube, o resto é pra... Para financiadora.
Exatamente.
Porque ela dá um dinheiro
para... Esses dados são antigos, não são
dados...
Eles
dão uma luva, né, para o time e depois...
É. Outra coisa que eu acho absurda é vender a camisa com um patrocínio do clube. É. Você deveria estar recebendo grana para usar uma camisa com
fazer propaganda de graça de uma empresa, né?
Por aí.
Alguns oferecem a opção de você comprar sem o patrocínio, né?
Se você comprar muito antes.
Muito antes.
Se você comprar na...
Na pré-venda, né?
A desse ano do meu time eu comprei e consegui comprar sem...
Quanto time mesmo?
Meu time é aquele que tá na 17ª colocação do campeonato, mas que já liderou. Seu time liderou esse ano?
Vai liderar, pô.
Ah, certo.
Zona de rebaixamento é feito Fimose, tem que
cortar. Tudo bem.
Vai liderar, foi bom.
Você tá dizendo, nós finge que acredita.
Faltam 10 pontos.
Somente. Lucas Gin, cadê aquele BG que eu lhe pedi pra você colocar? Ah, aumenta aí. O último trabalho da Ed, né? O Morte e Vida. Foi lançado em novembro do ano passado, não é isso?
Foi, não. Na verdade, fez um ano agora em maio.
Ah, acho que eu só ouvi em novembro, acho que a culpa é minha.
Em maio a gente lançou na internet, a partir de julho começou a entregar, a gente fez uma pré-venda. Julho chegou o vinil e os CDs e tal, e aí começou o trabalho. Ou seja, esse mês agora vai fazer um ano que a gente... O disco físico chegou.
Que massa.
Mas a gente esse ano já tá em outubro, já começa a gravar um novo.
Sério? Que bosta.
Eu tenho trabalhado aí nas composições e tô muito afim de já fazer um outro.
Vai gravar lá em Olinda de novo?
Acho que vai fazer meio aqui em São Paulo e meio por lá. Parte em São Paulo, parte em Recife. Porque só eu da banda moro aqui. O resto da banda inteira mora em Pernambuco.
Então, a logística é meio complicada, né?
É, o que é bom também, porque... Para quem trabalha com música, ter duas casas, né, dois mercados para trabalhar, acaba sendo uma solução.
Sim.
Aí para a gente é bom. E também para... Eu adoro estar em São Paulo. E agora que o Santa Cruz está vindo jogar por aqui...
Melhor ainda. E como é que foi esse um ano de Morte e Vida? Show? A recepção foi legal?
Foi bem bacana. Essa coisa da pré-venda, a gente já saiu com 2000 e tantos álbuns vendidos.
Fez o crowdfunding, né, do disco.
Isso. E isso foi uma mão na roda. A gente fez muito show. A música está circulando bastante. Apesar de todos esses problemas que a gente está passando, econômicos e agora parece que o problema é bem dentro da cultura, né? Ministério. Em Pernambuco está um rolo danado de superfaturamento de cachês de grandes grupos. E
um
tal.
Abraço, André Rio.
Desses grupos que vão jogar lá a pelada dos artistas. É, André Rio, pois é. Um abraço também ao grupo aí do Santa Cruz, do WhatsApp. João Valadares.
João Valadares, grande João Valadares.
Júnior Black.
Só figuras raras, né? Tricolores
Roger
raras.
Uma turma boa. E tá bacana, cara. O trabalho com a banda tá bem bacana. Mas a vontade é isso, é sempre estar fazendo novos trabalhos. Quando esse novo trabalho estiver saindo, vai fazer quase 2 anos de lançamento desse último trabalho. Então acho que é um timing bom para a gente se manter na estrada trabalhando, dando essa circulada 1 ou 2 vezes pelo Brasil, mostrando essas músicas novas e também a gente acaba tocando músicas de todos os trabalhos. Mas tá bem bacana, eu não tenho o que reclamar não, apesar da crise.
Apesar da crise.
Eu não tenho muito o que reclamar. Você fica sempre querendo mais trabalho, lógico, por mais que tenha, você quer sempre trabalhar mais, mas os trabalhos estão andando bacana. A Ed tá andando bacana, a Orquestra Santa Massa agora também.
Vai voltar, né?
Trabalho, a gente vai ter show em Abu Dhabi, etc.
Sério? Que bacana.
Europa isso. Enfim, o mais importante quando você trabalha com música é a inspiração e as composições novas. Isso a gente tem feito com frequência, a produção está bem boa. E esse eu acho que é o grande prazer do músico, é você terminar uma música e gravar depois. E poder soltar ela para que ela ganhe uma identidade própria no ouvido dos ouvintes.
Que massa, que massa. Eu não vou nem falar quantas vezes, quantos shows da Eda eu já fui, bicho. Se eu pegar desde a minha adolescência. Você
foi mais ver o Santa Cruz ou foi o show da Eda?
Não, mais ver o Santa Cruz, pô. Ver o Santa Cruz
aí desde, sim, aí sim.
Desde os 6 anos de idade, mas a Eda eu acho que eu vejo desde 2015, 16.
É, a Eda tem. A Eda vai fazer 28 anos, 27 anos de banda.
É, então...
Fez 27 anos, vai fazer 28 anos em outubro.
É, eu tenho alguns shows. Pra mim, clássicos, mas por mim não. Eu lembro de uma prévia lá do Guayamum, na época era em Apipucos, tocou com o Mano Tchau lá.
Sim.
Vixe, eu fiquei louco nesse dia, velho. Deixa isso pra depois do programa, eu comento. Targino e Raul também já.
Ah, já?
Um monte, né?
Cansei de ir pro show da Ed.
Já foi aqui em São Paulo?
Fui aqui em São Paulo, fui pro show dos 25 anos, que foi lá no Sesc Pompeia, que foi. Monstruoso, assim.
Eu lembro.
Gente pra cacete, um calor do inferno.
Suou, cara. Terminou, o salão tava molhado de suor. Foi demais.
Foi na choperia, foi?
Foi na choperia.
Meu Deus do céu.
Eu acho que o último que eu fui foi no Rio Verde, eu acho.
Rio Verde. A gente vai fazer Rio Verde no final de agosto. É, faz também um Sesc no início de agosto em São Paulo. É, devo ter também no início de setembro Orquestra Santa Massa aqui em São Paulo, antes de ir pra Abu Dhabi. É... Tá bacana, esse ano a gente veio muito a São Paulo, fez um circuito Sesc, foram 9 shows pelo interior inteiro de São Paulo. É, tem essas datas, tem um rolo também aí com a Olimpíada, durante a Olimpíada a gente gravou trilha e tá fazendo os trabalhos no Rio durante a Olimpíadas. É, mas é isso, né? Eu acho que o nosso trabalho se comunica muito com os esportes, o futebol, o surf, etc. E também tem uma identidade brasileira muito forte. Eu acho que acaba que quando tem esses eventos, a gente acaba sendo lembrado por conta disso, porque tem uma sintonia muito grande com o esporte, com o futebol, a gente fala do futebol quase sempre. E também com a festa tipicamente brasileira, da música brasileira, de elementos do samba, elementos do frevo, elementos do nosso rock, elementos do nosso reggae. E é isso aí, vamos trabalhar praia, cinema e futebol, como diz Erasto Vasconcelos.
Que maravilha, a Raul tá mostrando aqui que o Bahia tá vencendo por 1-0 o Oeste, né? O Lucas, quando ligar a televisão, não ligou, mas tudo bem, Lucas, tu gosta de tudo do mesmo jeito, viu? Fica tranquilo. Você não tá no controle, não. Aumenta o som aí pra escutar ele, vai. Vamos passar para o próximo assunto aqui do programa, que é com 12 gols marcados e apenas um sofrido em 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Essa é a campanha do Altos do Piauí, que tem como sua maior estrela o eterno Carlinhos Bala, que mesmo começando no banco de reserva já marcou 2 gols nessa competição. O artilheiro do time é Manuel Cristiano. Ótimo nome com o artilheiro do time, né? Manuel Cristiano. Ele tem 5 gols. E a performance do Alto tem empolgado a sua torcida. Mas detalhe que o clube só começou a disputar competições profissionais no dia 27 de setembro de quando? Do ano passado.
É, fundado em 2013, né?
E com esse pouco tempo ele conseguiu ser vice-campeão do campeonato da Série B do Piauí e também foi vice-campeão do campeonato piauiense desse ano. E agora pela primeira vez disputa um campeonato nacional e ano que vem já está no Nordestão. Ou seja,
ninguém ainda usou aquela frase assim, que voos esse time vai alçar.
uma coincidência bacana é que sabe que Piauí é um dos estados que não teve pedaladas fiscais, né? 17 estados brasileiros também pedalaram, governadores.
Piauí não.
E Piauí não, vai ver efeito aí dos bons investimentos no estado.
É, quando aparece um time assim, do nada, e começa a emergir muito, sempre pinta aquela desconfiança, né? Opa.
Irlan Simões, o que é que tem a dizer disso?
Né? É, Irlan que tem um estudo sobre isso, né? Sobre clubes e empresas, essas coisas. É, mas é de se desconfiar e pra mim, é muito... Muito legal ver um time do Nordeste, do Piauí. Há quanto tempo a gente não fala do time do Piauí? Tudo bem que é a Série D.
O River, né?
O Piauí eu ganho do. Eu lembro do falecido há pouco, o grande Leonardo. Saiu, foi é muito querido no esporte. E até no Santa Cruz jogou já no final de carreira.
2005 por subiu, tempo. Subiu.
Mas é a única coisa, a única informação que eu tenho do futebol de lá, até então, era o grande Leonardo.
Agora tem Carlinhos Bala, mas um ídolo do futebol piauiense. Já marcou 2 gols. É, pegar aqui a campanha do Altos, grupo A5. O Altos venceu o Icasa no último jogo por 5-1. É, tinha vencido a Juazeirense por 4-0 E começou o campeonato mantendo 3-0 no Maranhão.
Ah, uma máquina.
Atlético Clube.
É, a terceira divisão também, né? Uma configuração de campeonato bem diferente.
Essa é a quarta, essa série
quarta,
D.
Quarta. É a série D, então, mais ainda, né?
É. É... E a gente sabe o que é isso, né?
A gente sabe. Sabe do ABC do futebol, é ABCD.
O representante do Piauí, o campeão, é lanterna na Série C, né? O River.
O River, né? Não, esse time é muito doido, bicho. Hoje eu passei o dia estudando sobre o Atlas, queria pegar, assim, que tem uma história grande. Não, uma história muito curta. Era o time amador, mas em 2013, ali na cidade de Altos, no interior do Piauí. O técnico do time é o Nivaldo Lancuna. Ele tem muita história no futebol de Goiás e do Piauí. Lembra do Goianese, daquele gol lá do ano passado? Ele era o técnico do time.
Goianese, né?
Que coisa, né? Do cara que fez o gol lá da FIFA. E Carlinhos Bala é eterno, né, bicho?
Carlinhos Bala já tá se tornando maior do que o próprio futebol, né? Esse cara é... Cadê a estátua do Carlinhos Bala no Recife?
É, porque estamos em rádio, não tem como mostrar, mas eu consegui um vídeo também do gol do Carlinhos Bala na Série D pelo Altos.
Então, ele marcou todas as divisões, então. Não, não jogou C, não, sim, né? Sim, jogou C pelo Fortaleza.
Jogou C pelo Fortaleza.
Jogou C pelo Fortaleza.
Será que ele marcou o gol? Não?
Marcou.
Então ele é um cara que já marcou gol em todas as séries.
Em todas as séries, pô. Fora de série. Pô. Cria série E pra Carlinhos Bala fazer gol também.
O Túlio já deve ter feito isso também, né? Será?
Túlio talvez também.
Túlio, o Rodrigo Grau, né? O Rodrigo Grau joga até hoje, né? Se eu não me engano.
Acho que encerrou. Não, recentemente.
Tem uns caras que são eternos, pô. Não sei se esses caras acabaram ou não. Mas depois eu boto. Vou botar no Facebook do Bala 2 o gol do Carlinhos Bala, gol por cobertura. O goleiro saiu errado, do cara no pé dele, tá gordinho, rapaz, baixinho. Gordinho não, tem que acreditar, inchado, né?
Inchado.
Não, de bala. Ele está inchado.
É que na Série D o filtro da câmera é diferente.
Ah, já que a gente começou a falar sobre Série D, que vamos dar aquela passada na rodada.
Vai passar os resultados?
Resultados.
20 minutos de resultado.
Quando passa a Série D, acabou
o programa, pô.
Não, hoje eu só
vamos pular pra você. Vamos tomar essa liberdade.
Tá bom, então hoje já falou do Altos. Pode nem falar do Mequinha, pô.
Hã? Já falou do Mequinha demais.
O Mequinha é vice, bicho. O Mequinha empatou o último jogo contra o Globo. Ele e o Globo, os líderes do grupo A7.
A7.
É muito Globo nessa Série D. E só nós temos 21 times nordestinos jogando na Série D. Tá bom, a gente pula. Já que vocês querem pular, pulemos. Vamos passar pra a segunda fase da Copa do Nordeste, que é a Série C, né?
Copa do Nordeste, segundo semestre.
Isso. São 8 times no grupo A disputando essa competição. Quem lidera é o Asa, de Arapiraca, com 12
passou
pontos.
Passou Fortaleza. Crise no PC. Será que vai classificar em quarto e passar no mata-mata?
Não, Fortaleza é vice junto com o Botafogo da Paraíba, os dois têm 11 pontos. E fechando o grupo de classificação tem um Remo. E já... O Confiança não é mais o Lanterna.
Não, é mais o...
Olha aí, as coisas mudando na Série C. Confiança é o nono agora, é o vice-lanterna. E o River tá na lanterna. Adivinha, a gente falou uma vez, tem 4 jogos foram 0-0, alguma rodada dessa da Série C?
Sim, foi na passada.
Quantos empates tivemos nessa rodada? De 5 jogos possíveis.
5 jogos possíveis, quantos empates? Eu vou chutar 3.
3. Qual o placar?
0-0.
Não, 1-1. 1-1. Remy ABC 1-1, América e Botafogo 1-1, Salgueiro e Fortaleza 1-1. O Confiança conseguiu sua primeira vitória no campeonato, 2-1 em cima do River, fora de casa. E o Asa venceu o Cuiabá por 1-0, por isso o Asa aí na liderança. O Asa de Arapiraca, terra do fumo, depois de muito tempo voltando. Fala pra gente, não é doido a gente ficar acompanhando esses campeonatos da Série C, não, né?
Então, por coincidência, eu vi esse final de semana parte do Salgueiro e Fortaleza 1-0 e tal. O Fortaleza teve um jogador expulso, o Salgueiro ficou em cima, e no final do jogo conseguiu um empate. Mas eu não acompanho muito de perto, não. A Série A já tá dando um trabalho danado de acompanhar, cara.
Só esses caras têm saudade da Série C, né, Fábio?
E
acaba, tá recente ainda.
Em futebol é aquela coisa, é como carro. Quanto mais espaço você abre na cidade para carro, mais carro tem. E quanto mais atenção você dá ao futebol, mais ele toma conta do
eu
seu tempo.
A minha esposa sabe bem o que é isso.
E aí eu tava falando aqui há pouco que eu tô compondo e tal, eu preciso terminar um álbum esse ano, aí não dá. A Série A basta de estar dando atenção, mas eu sempre vejo, eu gosto de futebol. E conheço a maioria desses times porque foram
rivais
adversários do Santa Cruz, né? Recente. Nos últimos 5 anos aí, eu acho que a gente jogou com todos eles.
Eles falam muito de futebol, a minha esposa, ela proibiria de ter TV a cabo em casa. A gente não pode ter TV a cabo por conta de mim. Ela falou, não vamos ter, porque senão vai ter Sport TV, vai ter ESPN.
Pode crer.
Eu já tenho o Sport TV na internet, ela já reclama. Mas aí a TV Brasil vai ter de transmitir a Série C e a Série D.
Série C e D.
Gratuitamente, TV pública.
Eu não tenho nem sinal de TV em casa. Oh, só serve pro Netflix e pro... e pro DVD, mas eu tenho celular com TV, assisto Eurocopa, né? Ele tá tudo certo.
TV Brasil ainda passa campeonato feminino domingo de manhã.
Assim. Isso, eu também assisto.
Se tiver com tempo sobrando.
Rede Vida também passa um joguinho, né?
Copa São Paulo foi Copa Juniores, pô. Tinha em todos os canais. Tinha um jogo no time do Espírito Santo com o time da Bahia. Não tinha nenhum time grande envolvido. E a minha mulher ficava, pô, você tá assistindo essas coisas. Não tem ESPN, não posso fazer nada.
Futebol,
não tem
futebol é uma boa companhia, cara. É bom estar ligado, passando o jogo, não importa qual, velho. É uma companhia legal.
Nada pra fazer, deixa ligado.
Não, até fazendo mesmo.
Você escuta alguma coisa, igual, pronto, você olha.
Esses dias foram a Copa lá na Europa, a Copa nos Estados Unidos, a Série A.
Quem gosta, né?
Jogo quarta.
Tá perdido.
E aí quando não, alguém falando do Náutico e tome série, tome campeonato.
Fala do Náutico, vamos falar aqui da Série B, dos times nordestinos na Série B. O único que tá no G4 é o Ceará. Olha aí, ninguém fala muito do Ceará. O Ceará tá no G4 com 23 pontos. Perdeu uma posição, era o vice-líder até a rodada passada, porque também tá rolando jogos agora, né? Enquanto grava aqui, rolando jogos. Sabe quem é o segundo melhor time da Série B do Nordeste? CRB,
né?
Sexta colocação, 19 pontos. Depois vem o Náutico em oitavo, com 18 pontos. Bahia, 17, em nono. E ainda lá na zona de rebaixamento, na última colocação, o Sampaio Correia, mesmo o Sampaio tendo vencido na última rodada. Na última rodada ele perdeu. Perdeu pro Oeste de 1-0. Foi na antepenúltima rodada.
Falando em Náutico, vocês viram a declaração de Givanildo hoje?
O sonho dele era ganhar um título pro Náutico.
Ganhar um título pelo Náutico.
Já quer derrubar.
Já tá querendo derrubar o Galo.
Tá certo, velho.
Ele nunca treinou o Náutico, né?
Treinou, mas
nunca foi campeão.
Mas não foi campeão pelo Náutico, né?
Eu vou fazer pé de fã, mas eu vou me guardar aqui, porque tem gente ouvinte do Náutico nesse programa, mas eu vou evitar pé
de fã. É negócio, viu? É negócio.
Mas
mandar Galo embora pra trazer Ivanildo é negócio.
Mas... O homem tá lá em Olinda, né? Mora ali em Casa Caiada, esperando. Se der uma vaga lá...
Se demorar muito, a América vai e leva de novo.
Não sei. Vamos passar só os jogos de hoje para falar dos times nordestinos. Tá rolando o campo agora. O Bahia 1, o Oeste 0. O CRB 0-0 com o Joinville. O Náutico pega mais tarde o Luverdense. O Sampaio pega o Tupi. Tudo bem? Todos os times do Nordeste ganham?
Eu achava que o Bahia ia engatar aquela sequência marota de derrotas, mas já tá ganhando o Oeste aí. Acho que ganha todo mundo hoje. Não vai ter moça pobre.
Não vai ter moça de vida tranquila no Rio Vermelho, né? Beleza, vamos passar aqui pra Série A rapidinho. A quarta-feira, Vitória Esporte, clássico nordestino, repetindo a final da Copa do Nordeste 2001. 2000.
Eu tava lá, cidade de campo, e arranquei grama de onde essa galeta pulou pra fazer o gol do título.
Certo. Vitória Esporte no Barradão, Mauro Cittadino, seu resultado.
Rapaz, 1-1.
Você não poupando seu Esporte, é fora de casa.
Rapaz, Barradão é sinistro, velho. Barradão é. A treta é pesada ali.
O Vitória vem se organizando também.
Vem se organizando.
Ganhou do Grêmio fora de casa, né? Belo resultado.
Já vem de dois jogos em casa sem vitória, né? Perdeu pro Chapecoense, empatou com a Ponte.
Também você viu o empate, né? Contra a Ponte? Que fizeram com o Vitória ali?
Foi um... Uma
operação...
Um achaque, né, amigo?
Né. Prejudicado, né? Mais uma vez o Vitória. Teu resultado, Raul, pra Vitória Esporte?
Empatezinho.
Empatezinho também? Empatezinho. Fábio também acha que é um empatezinho?
Vitória 1-0.
Eu vou de Vitória também, 2-0. Irlan Simões, aquele abraço.
Mas não vou achar ruim não também, se o Vitória
não,
ganhar.
Não, né? Questão
de parou, opinião. Né, gente? Chega, desliga o secador aí, galera.
Questão de opinião mesmo. E depois o Santa Cruz vai pegar a Ponte Preta no Arruda. O Santa que nos últimos 7 jogos perdeu 6. E o time já foi líder, né, Raul?
Jogo duro.
O que é que tá acontecendo?
Pô, tá, falta elenco, tá mais que provado a cada rodada que falta elenco pro Santa Cruz, falta peça de reposição. Mas é isso, estão contratando, chegou o Jadson, dois zagueiros, de olho em dois atacantes, Derlei.
Em casa ganha?
Precisa ganhar, velho. Ganhar ou ganhar.
Então bom você ganha.
Tem que ganhar.
Tá, já?
Eduardo Batista conhece o caminho do Arruda, conhece 2-1 pra Ponte Preta.
Fabinho?
Ah, eu acho que dá Santa. Eu acho que o que aconteceu com o Santa, ele começou o ano se montando, e aí tiveram dois meses e meio de alta performance mesmo para o time que tinha, foi campeão duas vezes. Não teve praticamente folga nesse meio tempo. Começou o Campeonato Brasileiro ainda correndo bem, aproveitou que os outros estavam, alguns times desmanchados, e pontuou em cima, mas depois deu visivelmente um cansaço. Algumas peças que estavam rendendo muito bem não corresponderam, e aí entrou o elenco, não tinha substituição. Mas agora eu já vejo a recuperação física do time que terminou a Copa do Nordeste, pernambucano, e junto com isso, que na minha opinião não vem jogando mal, vem jogando bem, faltando a bola entrar ali uma vez, mas não é de desesperar, porque não vem jogando mal.
Amanhã ganha?
E chegando esse pessoal agora vai melhorar, eu acho que ganha sim. Tá merecendo ganhar. Esses últimos três jogos o Santa não jogou mal e não merecia ter perdido esses três jogos seguidos, e tá merecendo ganhar, eu acho que vai ganhar. E como torcedor eu quero que ganhe bem para poder realmente pegar um ar e voltar a reagir nesse campeonato.
Ponte Preta treinou do CT do Esporte, viu?
Como torcedor e como analista também, 1-0, gol de Lelê. Vamos passar aqui pro História do Futebol Nordestino. O Leandro e a mim já batendo na porta, daqui a pouco vem para o Trivela. Júnior Vilela, o Garanhão de Garanhuns, com uma história do futebol nordestino.
Saudações aos amigos e amigas do Baião de Dois. Eu sou Júnior Vilela, do Futebol Eterno. E hoje vou falar de um gringo que marcou história no futebol baiano. Mais especificamente no Vitória. Não é Petkovic, nem Viáfara, muito menos o primo de Messi. O personagem de nosso quadro é um nigeriano que poucas pessoas lembram hoje em dia, mas que teve uma importância enorme para os torcedores rubro-negros. Seu nome é Richard Dadi, conhecido mesmo como Rick. O atacante nigeriano brilhou no Leão da Barra na década de 80. Sua passagem foi de apenas 2 anos, mas tempo suficiente para entrar na história do clube. Rick chegou ao Vitória meio por acaso. Após uma passagem relâmpago pelo América do Rio, foi negociado como contrapeso na contratação de um ponta chamado Framer. Aquele nigeriano que ninguém conhecia demorou semanas para estrear, mas quando entrou em campo, foi um surpreendente amor à primeira vista. Afinal, a primeira partida de Rick, que tinha apenas 22 anos, foi logo no clássico contra o Bahia, e ele marcou o gol que garantiu o empate em 1-1. O veloz e forte atacante continuou marcando vários gols, e mesmo tendo atuado apenas a metade dos jogos, foi artilheiro do Campeonato Baiano de 84. Sua vítima predileta era o Bahia, time no qual fez gol em todas as partidas que disputou. O grande desempenho não foi suficiente para assegurar o título ao Vitória naquele primeiro ano do africano. Mas em 85 a história foi diferente. Rick, novamente, foi o artilheiro do Campeonato Baiano, dessa vez com 23 gols. Foi responsável por tirar o Vitória de uma fila de 5 anos sem títulos, deixando mais uma vez gols em todos os Bavis, para a alegria da torcida rubro-negra. Idolatrado e valorizado, Rick foi cobiçado pelos principais clubes do Brasil, como São Paulo e Fluminense. Apesar dos dirigentes não desejarem a saída do ídolo, o nigeriano pediu para ir embora porque estava cansado de apanhar dos zagueiros brucutus, coisa que Rick criticou bastante nas duas temporadas que disputou pelo Vitória. Quando chegou a proposta de 2 milhões e meio de cruzados do futebol francês, os dirigentes venderam o artilheiro. Aí vem a segunda parte importante da história de Rick com Vitória. O dinheiro arrecadado com a negociação foi fundamental na construção do estádio rubro-negro, o Barradão. Dessa forma, além de tirar o Leão da fila e ser um dos maiores artilheiros da história do clube com mais de 60 gols, o nigeriano garantiu a sonhada casa de todos os leoninos. Henrique chegou a voltar em 94 para o Vitória, já perto do fim da carreira. Mas não era mais aquela gazela negra da toca e marcou apenas 2 gols em 9 jogos. Encerrou a carreira no mundo árabe 3 anos depois e voltou para Salvador, onde reside até hoje. Essa foi mais uma história do futebol nordestino. No próximo programa a gente volta com um gol inesquecível para todos os torcedores do Ceará. Um abraço para a galera do Baião de 2.
Acho que acabou o programa. Faz uma semana, o pessoal tá pedindo, o Maurício tá agindo. O Tarja Preta.
Bora, bora.
É Tarja Preta, é Tarja Preta. Tem que ter receita. É Tarja Preta.
Maurício Targino.
O futebol brasileiro tem se especializado em criar anticlimaxes. Não sei bem se o plural de anticlimax é anticlimaxes ou se é anticlimax. O mais recente deles, e que eu pude conferir em loco, foi o tal da execução do hino do Campeonato Brasileiro. Eu estive lá no histórico São Paulo Esporte, primeiro ponto que o Esporte conquistou no Morumbi na história do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E estava ali naquela ansiedade, aquela expectativa para o jogo começar, e vi aqueles acordes que eu tinha escutado em algum lugar na televisão, era o hino do Campeonato Brasileiro. Toda a expectativa, toda a tensão se transformou numa vontade de ir embora, sabe? Não tivesse assim, se o cara não tivesse pago o ingresso, o cara ia embora, meu. É uma coisa abismal, assim, uma coisa horrível, uma imitação do hino da Champions, com batuques e elementos pinçados da música brasileira. E que a melhor definição me foi dada pelo pai de um atleta do Esporte, não vou revelar. O pai de um atleta do Esporte estava na arquibancada, já bem conhecido dos jogos aqui do Esporte São Paulo. Eu comentei com ele, pô, que anticlimas que morgação. Disse, rapaz, esse hino do brasileiro é coisa pra quem tá com o pai na cadeia e a mãe na zona. E assim se encerra o Tarja Preta.
Esse foi Maurício Targino e o quadro Tarja Preta. Encerrando aqui o programa, queria agradecer. Fábio, muito obrigado. Já fazia um tempo que queria te trazer aqui. Valeu, volte mais vezes aqui na Central 3.
Adorei estar vindo aqui, ainda mais para falar do futebol nordestino. E, por favor, me chame. Pode chamar que eu venho aí.
Pode me chamar que eu vou.
Plagiando uma banda lá pernambucana. Pode me chamar que eu venho.
Raul, meu velho, obrigado também mais uma vez. Você já marca fixo aqui. Vou arrumar um quadro pra você também aqui, viu?
Valeu, Gil. Abração. Valeu, Fábio.
Museu do Raul. Eu já tenho memória da boa história.
A gente arruma coisa pra Raul. Tá agindo, meu filho? Você é sempre um grande.
Eu vou aqui deixar o meu protesto que não foi abordado a gigante goleada do Esporte sobre a Chapecoense. Os homens de preto, os Men in Black da ilha detonaram, mas, como eu falei no começo do programa, não tem nada pra comemorar porque o saldo de gols ainda é negativo.
Não, tem muito tricolor. Eu vou pegar aqui com o Fábio o contato de China, que é um rubro-negro, pra trazer aqui, mora aqui em São Paulo. Vou trazer China pra cá.
Tem alguns bons rubro-negros aqui em São Paulo, isso, se é que isso existe.
Passa esse contato que vai chegar todo mundo aqui.
Faço sim.
Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta aqui com a 23ª edição do Baião de 2.